Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos aqui ao AgroTalk, o podcast agro da Climatempo. E o meu convidado aqui desse podcast hoje é Eduardo Hara, gerente de geração e difusão de tecnologia da cooperativa Comigo, que vai contar um pouco para a gente sobre o papel da pesquisa, a importância da pesquisa dentro da cooperativa, e a gente vai falar, claro, de clima para você, produtor rural. Eduardo, seja bem-vindo aqui ao AgroTalk, que é um prazer estar com vocês aqui nessa 21ª edição, uma feira que me encantou logo quando eu cheguei. Eu vi a população aqui de Rio Verde envolvida com vocês, os associados dentro da cooperativa, andando aqui pela feira e animados, né, com as inovações que vocês estão trazendo para esse público. Então, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar conversando com vocês aqui hoje e pela cobertura que estão fazendo também, né? Isso é muito importante para a divulgação da feira, né? As pessoas que de repente não conhecem, nunca ouviram falar da Tecnoshow, através de canais que nem de vocês, podem ter contato um pouquinho com a nossa feira, né?
Sim, e a gente vai falar um pouquinho aqui de pesquisa. Eu queria que você contasse primeiro para a gente como que, Eduardo, você veio parar aqui na cooperativa comigo, como que você chegou aqui?
É um caso, meu caso é bem peculiar. Eu sou engenheiro agrônomo, sou paulistano, né, do Butantã. Para quem conhece o bairro do Butantã, sou paulistano do Butantã. Mas eu fiz agronomia em Piracicaba e eu estou aqui em Rio Verde há mais de 25 anos. E na cooperativa comigo, eu vou fazer 23 anos agora em maio. E desde a primeira edição da que a gente chamava de Encontro Tecnológico Comigo, eu participo. Então essa história da Tecnoshow, para mim, está também junto da minha história da Comigo. Eu vi isso aqui crescer, vi isso aqui se transformar, via as melhorias de infraestrutura, o número de expositores crescer, o número de visitantes crescer. Então faz parte de mim essa história toda. E eu estou como gerente de geração e difusão de tecnologia há 2 anos aqui no Centro Tecnológico Comigo.
E nessa gerência de tecnologia, geração, difusão, tem a pesquisa atrelada a esse departamento. Qual que é o papel hoje desse departamento de pesquisa para vocês aqui e os associados da cooperativa Comigo?
Excelente pergunta. Hoje, o nosso quadro de pesquisadores, nós temos sete doutores, sendo 6 agrônomos e 1 veterinário. E nós atuamos na pesquisa, tanto na área agronômica como de nutrição animal, pecuária. O nosso papel aqui, nossa principal função, nossa missão, é dar suporte ao nosso corpo técnico de agrônomos e veterinários para que eles possam ter informações relevantes para o nosso cooperado e também responder questionamentos dos cooperados, que algumas dúvidas que ele tem quanto a alguma tecnologia, a gente procura validar aqui e depois retornar para o cooperado. Então, nosso papel é de validação, de levar informação, né, para que o nosso agricultor, o nosso pecuarista tenha suporte para fazer as atividades que ele exerce de modo correto e mais assertivo.
A pesquisa, Eduardo, ela é feita 365 dias, né? É algo que você vem trabalhando com a sua equipe ao longo do ano todo para levar mais conhecimento para esse produtor rural. Quais são as principais linhas de pesquisa que vocês estão desenvolvendo hoje dentro da cooperativa Comigo?
Só para ressaltar essa questão dos 365 dias por ano, né? É que vocês estão na feira, mas a gente tem colaboradores nossos que estão fazendo alimentação do gado, que estão em experimento, tem colaborador nosso aplicando produto em experimento. Então, quer dizer, embora a feira esteja aqui,
acontecendo,
as pesquisas,
né,
não podem parar, porque depende de resultado. A pergunta você fala... Desculpa.
A quais as linhas de pesquisa que vocês estão desenvolvendo?
Nós trabalhamos basicamente na linha de entomologia agrícola, né, controle de pragas, controle de plantas daninhas, doenças, nutrição de plantas, fisiologia vegetal, nutrição animal e pastagem. Então é um amplo espectro, né, de áreas de atuação que o produtor Comigo está assistido.
E como que entra o clima nessa questão da pesquisa? Vamos trazer um pouco para essa realidade, porque eu cheguei aqui na feira essa semana e no primeiro dia o assunto principal dessa feira era a quebra de safra para o estado de Goiás,
certo,
né? Várias entrevistas aqui acontecendo com algumas autoridades e até o secretário de Agricultura do estado de Goiás comentou que essa safra vai ter uma quebra de aproximadamente 10%, mas mesmo assim, apesar das adversidades climáticas, vai ser uma safra boa e que a safrinha de milho está se desenvolvendo bem.
Sim.
Então, as perspectivas são bastante animadoras. A gente sabe, é claro, que o clima influencia o que acontece dentro do campo, outros estados vão ser impactados com um valor maior, outros menos. Mas trazendo isso para a realidade de vocês aqui do dia a dia, como que vocês lidam com os dados meteorológicos, inclusive os dados da Climatempo, que chegam até aqui para você? Sim. Como que vocês lidam, apuram esses dados, refinam eles todos os dias?
Essa é uma pergunta bem interessante. Assim que eu assumi aqui, a gente tinha uma estação meteorológica que estava um pouco defasada. A primeira coisa que a gente fez foi trocar uma estação meteorológica digital que pudesse compartilhar dados, inclusive com o IMET. Primeira coisa que a gente fez. Uhum. Porque há muitos experimentos, às vezes, eles não se justificam, ou então se justificam em função do clima. Por exemplo, né? Você faz tudo certinho, você faz a melhor adubação, o melhor controle de pragas, tudo certo. Porém, se o clima não ajudar, a resposta sua, tanto no experimento, ela vai ficar um pouco a desejar. Então é importantíssimo conhecer as informações meteorológicas, extremamente importante. E isso é tão importante que todo ano, na apresentação de resultados de pesquisa, a gente põe a tabela climática do histórico dos últimos anos e como foi esse ano também. No nosso dia de campo que nós tivemos esse ano em janeiro, além de mostrar todo como foi desenvolvido a parte agrícola do projeto, de plantio, tratos culturais, mostramos também o clima e como ele influenciou no resultado das pesquisas. Então é extremamente importante a questão do clima.
E para o produtor rural também, que está no campo, trabalha, né, com uma fábrica a céu aberto, ter as informações de temperatura, quantidade de chuva prevista para aquele dia, isso ajuda esse produtor também a tomada de decisão. O próprio engenheiro agrônomo consegue também trazer para ele mais informações para o dia a dia, né?
Não só uma ajuda, como é fundamental hoje em dia, né? É fundamental o produtor rural ter essas informações, se tiver na propriedade dele, melhor ainda, né? Que a gente vê que a distribuição de chuva ela é muito... Às vezes fala, chove 30 milímetros, se anda um pouquinho mais, não é 30 milímetros. Então, quanto mais informação ele tiver, melhor para tomar a decisão de se vou fazer o plantio, não vou, vou entrar com a aplicação de um produto, não vou. É fundamental. Hoje em dia, é um dos dados mais importantes que tem que ter na propriedade.
E a gente não pode deixar de falar de clima e não trazer a questão das mudanças climáticas para esse cenário, Eduardo. Você vem percebendo algum impacto das mudanças de clima nas áreas aqui dos cooperados da Comigo?
Principalmente na distribuição de chuvas, né? A gente sempre tem alguns períodos que a gente sabe que vai chover mais ou menos, mas tem ficar cada vez mais incerto isso aí. Isso preocupa bastante. E nesse sentido, a gente tem procurado alertar nossos cooperados, produtores, para protegerem o solo, né? Ter uma condição de palhada que vai ajudar a atenuar essa questão do calor intenso, né? E proteger a semente. Então, como eu disse para você, o papel da pesquisa é fundamental nisso aí. Poder alertar o produtor para que ele possa ter práticas agrícolas que preservem a condição de temperatura e umidade do solo.
E do ano passado para cá, acho que você também percebeu bastante a questão das chuvas irregulares associadas às altas temperaturas. Desde quando essa safra de soja que está terminando agora foi iniciada? Como que a pesquisa, a linha de pesquisa de vocês, correlacionou essas ocorrências aí dessa última safra?
É bem lembrado para você. Esse ano tivemos, além da falta de chuva, período de veranico, tivemos temperaturas elevadíssimas, acima da média, né? E isso trouxe como consequência abortamento de plantas, vagens, etc. E o que nós da pesquisa temos procurado fazer para alertar o produtor? Primeiro na parte agronômica, né, de o produtor ficar atento realmente plantar na janela correta e também aspectos fisiológicos e nutrição para nutrir a planta adequadamente para que ela possa suportar esse momento de estresse.
Como que você vê o movimento da cooperativa Comigo e até de outras cooperativas pelo país no enfrentamento dessas mudanças climáticas? É importante trazer para eles essas informações a longo prazo?
Sim, com certeza. Sim, porque as informações, geralmente, no produtor que está lá no campo, elas ficam na cabeça dele. Ah, eu sei que ano tal choveu, ano tal não choveu. E ter isso, né, da forma... palpável,
histórico.
Isso palpável, ele poder entender como é que é o regime de chuva, né? Ele tem mudado ou não, é fundamental.
O Eduardo, a Climatempo hoje trabalha com relatório de mudanças climáticas voltadas para as áreas agrícolas. E esses relatórios, eles contêm informações do comportamento do clima da região, aqui de Rio Verde, por exemplo, mas também tem projeções climáticas futuras. O que vai acontecer daqui a 5 anos, por exemplo, daqui 2, 3 anos? Será que eu vou continuar plantando essa mesma soja, esse mesmo tipo de soja aqui em Rio Verde? Ou eu vou ter que mudar essa cultivar? Ou eu vou ter que passar por uma linha de pesquisa que sejam cultivares resistentes a essas mudanças do clima? Como que você acha que a cooperativa pode se beneficiar de relatórios climáticos futuros como esse?
De duas formas. Primeiro, oferecendo, tendo capilaridade na informação. Essa informação, inclusive sou eu que recebo as informações. Sim. E repasso, toda vez que chegam os boletins a cada 10 dias, eu repasso para todas as gerentes de cada região. E eles, por sua vez, repassam para os agrônomos, que por sua vez repassam para os produtores. Então, tem toda essa rede de capilaridade de informação. Então, o agrônomo lá na ponta, quando ele vai visitar o cooperado dele, o cliente, ele fala, olha, essa semana aqui está previsto chuva, então vamos fazer isso, isso, isso. Opa, não vai chover, vamos segurar um pouquinho o plantio. Então, a ideia nossa é que essa informação ela tem que chegar na ponta, não pode ficar só no nível gerencial, ela tem que chegar para todo mundo. E nisso aí também é muito bom para a cooperativa gerenciar um pouco, né? Ela sabe que região tal está chovendo de acordo com o relatório. Então, opa, vai atrasar um pouco soja lá, né?
Sim.
Então, questão de armazém. É buscar, acho que a informação, ela só vai ter, esses dados só vão ter valor se realmente virarem informação. Por exemplo, opa, vai atrasar um pouco a soja, vai plantar aqui, ali vai colher antes. Então, essa inteligência por trás que é importante, que eu acho muito bacana que o serviço que vocês prestam.
E o que, que você acha mais difícil? Lidar com o excesso de chuva ou com a alta temperatura?
Nossa, eu acho que é os dois, né? Acho que cada um tem sua peculiaridade, né? O excesso de temperatura realmente não tem como você fazer muita coisa no momento, né?
Sim.
E o excesso de chuva também tem a sua... Por exemplo, nós, agora, esse abril, segunda-feira retrasada, foi um dia que choveu quase 100 milímetros em 2 horas, né? Tanto que você anda pelo parque aqui, tá tudo meio alagado,
sim,
né? Então, um abril fora um pouco do que é o normal. E isso tá atrapalhando para quem tá colhendo soja tarde, entendeu? Tem pessoal com soja que tá abrindo, tá ficando preta, né? Então, é muito complicado, os dois aspectos são muito complicados.
O monitoramento do clima, então, nesse momento é muito importante para a cooperativa e para o associado, o produtor rural da região.
Com certeza, eu sempre falo, as informações, o pessoal se preocupa muito, é lógico, máquinas, implementos, fertilizantes, insumos são importantes, mas o conhecimento em forma de dados, tipo uma meteorologia agrícola, é fundamental hoje para o produtor tomar decisão.
Eu falo assim, Eduardo, que o produtor rural, quando a gente vai falar com ele, ele tem lá na planilha do Excel dele, lá assim, compra de semente, compra de insumo, adubo, e aí a gente vai olhar, a informação climática está quase lá no final. Na verdade, ela deveria estar aqui em cima, na ponta, lá em cima, porque através desses dados você tem a tomada de decisão para escolher qual cultivar você vai escolher para aquele momento, se tem algum fenômeno climático diferente acontecendo, porque nenhuma safra é igual a outra, não é verdade?
Não, nenhuma safra é igual a outra. Isso você falou, meio que assim, mas quando tem marcado, né? Porque a maioria às vezes olha lá no pluviômetro, choveu 10, 5, não choveu. Joga para trás, né? Então, quer dizer, isso tem que fazer parte da cultura, né, do produtor rural, ter essas informações em mão.
Mas eu acho que isso está mudando, né, Eduardo? De uns anos para cá, a gente vê essa consciência, né, da informação climática vindo na ponta para a tomada de decisão, para gerir melhor a gestão da propriedade, aqui da própria cooperativa. É importante.
Se teve uma coisa que foi boa nesse ano complicado que a gente teve, foi abrir os olhos e ligar um alerta para o produtor rural.
Sim.
Porque ele sabe que esse ano foi bem diferente, então... Ficar atento às informações climáticas é fundamental. Se repetir o mesmo fenômeno desse ano que vem, né, então ele está preparado para isso. Então, acho que se teve um lado bom nessa excesso de chuva no final, então falta no começo, foi o produtor ficar alerta, que nem todo ano, como você disse, é igual ao outro. Pode se repetir a condição ou não.
Então, vamos dar um spoiler aqui, já vamos adiantar um pouco essa previsão para o segundo semestre. Porque os meteorologistas da Climatempo fazem análises sobre a previsão de clima. O que, que vai vir aí para frente o segundo semestre? E aí, trazendo essas informações aqui para o nosso bate-papo, a gente esteve agora com o El Niño atuando, por isso que a gente está vendo aí as Sim. informações de quebra de safra acontecendo, com chuvas irregulares, altas temperaturas. Esse El Niño tem a tendência agora, né, de... já acabar, ainda nesse outono, agora no mês de abril, e a gente entra num período de neutralidade. Então, o outono vai ser regido por uma neutralidade climática, sem El Niño e sem Laninha. Mas as projeções indicam já o retorno dessa Laninha para julho de 2024. E aí, acende de novo um outro alerta, que é um outro comportamento. E a gente está aqui no Brasil Central, no estado de Goiás. Como que vocês olham para esse dado novo, essa informação, na linha de pesquisa de vocês? Porque, é claro, vocês já sabem como que o Laninha funciona, já tiveram outros momentos com o Laninha aqui. Como que agora vocês olham para essa notícia do retorno desse fenômeno?
É tão interessante essa questão que, por exemplo, esse ano foi um ano, digamos assim, um pouco mais seco, de novembro, dezembro. Tanto que a incidência de doenças foi muito pequena. Né? E aí quando muda o cenário, talvez um ano mais chuvoso, a incidência de doenças foliares seja maior. Então já cria um alerta na minha equipe de fitopatologia, que parte de doenças de plantas, para ficar mais atenta aos primeiros sinais de uma ferrugem e assim por diante, doenças de final de ciclo. Né? E aí tem todo o trabalho também, não do alerta, mas alertar a minha equipe técnica de agrônomos para poder também ficar de olho e, por sua vez, alertarem os agricultores. Né?
E Eduardo, tem alguma novidade aí da sua pesquisa que você vem desenvolvendo com a equipe aí, para os cooperados, associados da Comigo? O que, que você pode trazer aí de novidade para a gente?
Novidade, nós temos um projeto, até foi vencedor ano passado numa maratona de inovação, eu, mais dois colegas da Comigo, aqui até na área de pesquisa, nós ficamos em primeiro lugar numa maratona de inovação aqui do Inovacop Goiás, né? Promovido pela CB Sescop. O nosso projeto ele chama Driz Comigo, que nada mais é que é um sistema de identificação, recomendação e diagnóstico para a cultura da soja. E o que ele é diferente? Na verdade, esse sistema Driz já existe em outros lugares, mas não existe, por incrível que pareça, um Driz, um sistema de diagnóstico foliar, para o estado de Goiás e especificamente para a região de atuação da Comigo, na cultura da soja. Então nós estamos levando especificidade para o nosso cooperado, para ele poder ter as informações referentes às culturas de soja, às variedades que ele planta na região do sudoeste, no clima que ele planta, na altitude que ele planta. Então a gente quer ser mais assertivo para quê? Para que ele possa comprar os fertilizantes foliares adequados aqui nessa região.
Muito bacana. Meus parabéns por essa premiação. Eu acho que isso reforça, né, o trabalho de pesquisa que é tão importante hoje, não só para os cooperados, mas para todos os produtores da região que também se beneficiam, né,
sim.
dessa pesquisa. Eduardo, a Climatempo ela vai realizar no dia 25 de julho o Encontro Nacional aplicado às mudanças climáticas para o setor do agro e de energia no país. A gente vai conectar o setor de energia com o agro de cana e milho. A gente fala muito hoje na transição energética sustentável, né? Na produção de etanol, tem a questão da cana, a questão do milho. Como que vocês estão enxergando essa transição energética sustentável aqui dentro da cooperativa Comigo?
Bom, a gente não está nesse patamar de mudança de matriz climática, de matriz energética. Porém, a cooperativa já está alerta para isso aí. Por quê? Hoje, se você percebe, não sei se você chegou a vir, passou na rodovia, mas nós temos aqui no CTC mesmo duas unidades grandes de captação de energia solar.
Sim.
Né? A indústria nossa, toda a parte de estacionamento da indústria, onde ficam os carros funcionários, é placa solar. Toda a parte, a questão de lenha hoje é totalmente produzida pela Comigo de maneira sustentável, com floresta de eucalipto, procurando ser menos agressivo possível, né, na questão ambiental, respeitando o máximo possível também a legislação referente a essa parte
Sim.
ambiental. Né?
Mas a questão já da transição energética para a produção de bioenergia é algo que vocês já olham para o futuro. Porque eu fiquei sabendo aí um spoiler que vocês já estão com um planejamento grande e já em vias já de licenças ambientais de uma esmagadora nova em Palmeiras que vai vir. A compra aí talvez, né, de uma área que já foi feita, mas para o futuro, olhando para essa questão da bioenergia, talvez com o gergelim. Como que vocês olham para essa pesquisa já?
Não posso dar mais spoiler que você deu, mas eu venho por esse caminho. Né? Uhum. Eu vou dizer que realmente existe essa a possibilidade de uma nova fábrica, como você falou, e também essa questão do gergelim. A do gergelim até está um pouco mais à frente, que nós estamos, esse ano, iniciamos uma nova, é uma cultura nova para a região. Tá? Nós estamos com, aí cabe a nós a pesquisa começar a entender um pouquinho mais sobre a cultura do gergelim, o que ela pode trazer de benefício para o produtor, a parte agronômica dela também. Então é uma outra porta, uma outra possibilidade que se abre. E ligando ao clima, né, é uma cultura que ela precisa de menos água. Mais uma vez, a importância do clima nisso aí.
Exatamente.
Em regiões que chovem menos. Então, opa, se a minha região, se eu vejo lá no meu boletim que chove menos, eu não vou plantar milho, opa, surgiu a janela de gergelim. Mas para isso tem que ter informação do clima.
É verdade. Bem, eu queria te convidar, então, aqui, aproveitar esse momento aqui que nós estamos diretamente aqui da TecnoShow Comigo. E convidar você, né, para estar com a gente lá Opa. No Encontro Nacional Aplicado às Mudanças Climáticas. Esse encontro vai ser realizado na cidade de São José dos Campos, no dia 25 de julho. O site do evento já está no ar. Você pode entrar lá no site do www.climatempo.com.br. Você vai encontrar lá o direcionamento para o site do evento, fazer a sua inscrição, estar conosco lá para discutir bastante aí essa questão aí da bioenergia, da biomassa e, é claro, os impactos das mudanças climáticas no setor de agro e de energia. Então, sinta-se convidado para esse grande evento, Eduardo.
Nossa, primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que 25 de julho, você falou?
Isso.
É uma época, São José dos Campos está bem friozinho, meio festival de inverno, então é bem propício. Então, não, mas a gente vai procurar estar presente, sim, porque acho que é importante. Quanto mais a gente entender das questões climáticas e como utilizar os dados, é fundamental hoje para a nossa região aqui.
Eduardo, para finalizar aqui o nosso bate-papo, de um paulista que veio morar em Rio Verde, gente. Está acostumado com o clima aqui já da região?
Já, eu não tenho mais blusa de frio. Engraçado, né? Você vem para cá, minhas blusas de frio, só que eu vou para São Paulo.
E eu trouxe, eu vim de São Paulo e eu trouxe uma jaquetinha, porque aqui o clima mudou desde o dia que eu cheguei, né? Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera e dissesse para o nosso público do agro, né, dessa importância da Climatempo trazer esses dados aqui para a sua linha de pesquisa, para a cooperativa comigo, e como que você está vendo esse trabalho que a gente entrega para você diariamente.
Bom, assim, eu sou suspeito de dizer, mas as informações que a gente recebe no boletim diário de vocês semanal é extremamente importante. Importante por quê? Porque ele chega a quem mais precisa, que é o produtor rural, que não tem essa informação às vezes. Então, eu vejo como fundamental e coloquei aqui de novo a questão da capilaridade. A informação chega para mim, eu repasso para os gerentes, que por sua vez repassam para os agrônomos, que chegam, né, que são 100 agrônomos, que podem levar essa informação para o nosso produtor rural. Então, é fundamental esse tipo de boletim e coloco mais uma vez, está chegando em quem precisa.
Sim. E a importância desse monitoramento, porque a gente vê muito aí agora esses eventos extremos acontecendo e a gente precisa realmente ter esse monitoramento na ponta, né? E lá na ponta de quem está no campo e está trabalhando. Eduardo, foi um prazer ter você aqui, né? Pela primeira vez no podcast AgroTalk, de uma forma tão especial aqui, direto da feira TecnoShow comigo. Parabenizar vocês pelo trabalho, pela feira, pelo evento, que está muito bonita. E eu acho que vai trazer aí para a gente também mais inovações. Eu vi que está tendo muito lançamento aqui, novos aqui na feira. Então, fico muito feliz da Climatempo estar aqui também com vocês, dando esse apoio e trazendo as informações aí climáticas para vocês diariamente.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade pelo serviço que vocês prestam de grande valia para a gente. E pode ter certeza que essa informação está chegando lá na ponta para o produtor rural nosso.
É isso, e você, produtor rural, que nos acompanha no podcast AgroTalk, você pode conferir também outras notícias no site agroclima.climatempo.com.br e, é claro, ficar ligado aqui no podcast AgroTalk com mais informação, mais ciência e inovação chegando para você. E assim eu me despeço de vocês, até o próximo episódio. Tchau, tchau!